Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Eu vou. Sim, Senhor. Aleluia. Roste quimbre, messe quimbre, ou socombra, misse, treno, sorre, que geste, quebra mais. Ora, abraçam, bromo, se que, de que, se brisedro, nosso, que. Oh, aleluia. Aleluia. Deus é bom. Lucas capítulo 6, versos 45. Aleluia. Vamos começar por aqui. Aleluia. Aleluia. Esse texto ficou batendo no meu coração desde cedo. Está longe? Para afastar mais, aproxima mais? Assim? Ah. Amém. Melhorou? Amém. Obrigado. Aleluia. Lucas capítulo 6, verso 45 diz assim: o homem bom, do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal, do mau tesouro do coração tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. A Bíblia está dizendo que o homem bom tira do bom tesouro. Quantos homens bons estão aqui esta noite? Eu falo num bom, no sentido humano, não homem e mulher necessariamente. Quantos homens bons estão aqui esta noite? A Bíblia diz que do bom tesouro do seu coração, você tira coisas boas. A palavra tirar, no original, ela significa, aleluia, trazer à luz, produzir, mover algo para sua manifestação necessária. Aleluia. Tudo começa no Espírito. A salvação começou no Espírito. O seu Espírito foi salvo imediatamente quando você recebeu Jesus como Senhor. Na verdade, o Evangelho começou através do Espírito. Quando o anjo disse a Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Aleluia. Nesse momento, a palavra se manifestou. Cristo, a palavra se manifestou. Oh, aleluia. Quando nós recebemos Jesus como Senhor, nós agora somos transformados em novas criaturas. A palavra diz que nós somos libertos do império das trevas e transportados para o reino do Filho do amor de Deus. E essa transformação, ela acontece por dentro. Aleluia. Agora isso, a Bíblia está chamando de o bom tesouro. Porque a palavra começou a entrar em você, começou a habitar o seu coração, começou a entrar dentro de você, te fazer depósito dela. Essa é a contribuição de Deus para o bom tesouro. Ele colocou a palavra dele no nosso coração. E quando ele faz isso, ele agora coloca na condição de bom homem, tirar coisas boas, botar para fora coisas boas. Aleluia. Boas coisas, tiradas do Espírito através da sua boca. Você tira do Espírito através da fala. Aleluia. Você não tira através do pensamento positivo. Apenas, apesar de ser uma boa coisa, mas a palavra diz que você vai tirar do bom tesouro através da sua boca. Aleluia. Primeiro ela diz que você confessou a Jesus como Senhor, você tirou de dentro. Aleluia. Tudo começa através de uma confissão, de uma palavra. Ou você pensa que Jesus ficou livre disso? Jesus viveu confessando a palavra. Ele disse que ia morrer ao terceiro dia e ressuscitar. Mas no livro de João você vai ver diversos versículos onde ele disse: eu sou a porta, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o bom pastor, eu sou, eu sou, eu sou. Aleluia. Ele disse o que seria. Aleluia. Então, o homem bom, do bom tesouro do seu coração, aleluia, tira coisas boas. Que coisas boas são essas? A palavra que foi depositada em nós. A palavra que está sendo implantada em nós, através dos ensinos aqui na igreja, através do rema, através daquilo que nós ouvimos, das instruções que recebemos. Isso tem trazido o bom tesouro para dentro de nós. Cristo é a palavra e Ele é o nosso bom tesouro. Amém. e ele habita em nós. Então, quando nós abrimos a nossa boca e fazemos a boa confissão, fazemos a confissão correta, dizemos aquilo que ele declarou a nosso respeito, aquilo que é nosso direito, nós estamos tirando do nosso bom depósito, aleluia, do depósito do nosso tesouro, coisas boas a se manifestar. Porque por dentro, você já ouviu isso no Rema, e aqui na igreja diversas vezes, você é muito maior por dentro do que é por fora. Eu estava meditando uma palavra um tempo atrás, uns dias atrás, e eu lendo sobre Davi, quando Davi pegou aquelas 5 pedras, quem lembra que ele pegou 5 pedras para atacar o gigante, Golias? Só que a gente começou a analisar um pouco mais aquele texto, dali para frente, você vê que Golias tinha mais 4 irmãos, e ele pegou 5 pedras, por isso ele pegou as 5 pedras. Aleluia. Aí Deus falou para mim, ele só precisava de uma pedra. Você só precisa de uma pedra. Um versículo é uma pedra. Aleluia. Nós já ouvimos que Kenneth Copeland passou dias confessando, às vezes, não sei quantas mil vezes, Filipenses 4:19. Quem já ouviu isso? Diversas vezes, só Efésios, Filipenses 4:19, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. O dia inteiro, milhares de vezes, dia após dia, confessando apenas esse texto. Uma palavra, uma pedra derrubou o gigante na vida dele. Veja quem é esse homem hoje. Muitas vezes nós estamos esperando um monte de revelação e você só precisa de uma palavra. Aleluia. Ele diz que ele vai suprir cada uma das nossas necessidades. Não está falando só de dinheiro, apesar do contexto falar de dinheiro. Ele pode suprir todas as nossas. Cada uma delas. Seja em qual área nós tenhamos alguma necessidade, ela é suprida segundo a sua riqueza em glória. Agora, existe um caminho para que essas coisas aconteçam. Em Isaías 43, ele disse que ele ia abrir um novo caminho. Ele faria um rio no ermo. Um caminho no deserto. Tem até uma música que canta assim, né? Aleluia. Jesus, a palavra, é esse nosso caminho no deserto. Aleluia. Nós vivemos num mundo tenebroso. Eu creio que essa era é a pior era da humanidade. Onde acontece de tudo que não presta. Tudo de ruim acontece. Doenças novas chegando. Problemas novos acontecendo, mas a palavra continua funcionando. O nosso progresso será visto por todos. Aleluia. Paulo fala isso para em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 15. Abra comigo lá. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 15. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Deus é bom, e o diabo não presta. Ele diz assim, medita essas coisas, e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Aleluia. Ele diz que o progresso dele seria manifesto a todos. Ele dá algumas instruções nos versículos anteriores, você pode ler isso depois. Mas ele está falando sobre prática da palavra, sobre conduta, sobre caráter. O bom tesouro tem um relacionamento direto com o seu, com o nosso caráter cristão. Por isso a palavra diz, em tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Porque dele procedem as saídas da vida. Provérbios 4:23. Aleluia. Dele procedem as saídas da vida. Do bom tesouro, do coração tira coisas boas. Então eu preciso proteger não o coração dos outros. Aleluia. Eu não tenho que medir as intenções do coração das pessoas. Eu tenho que cuidar do meu coração. Proteger o meu coração, guardar o meu coração. Porque cada um dará conta de si. Aleluia. Agora, você precisa cuidar do seu coração. Você não pode ter um coração duvidoso. A sua conduta não pode ser uma e o coração outro. Você não pode representar, porque representação não é coisa do céu, é coisa do inferno. Porque crente vive de verdade. Crente vive o que a palavra diz, não o que a roupa diz, não o que o espelho diz a ela. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Quando a gente fala assim, cada um sabe de si. Eu sei que cada um sabe de si, por isso nós estamos falando isso. Que você deve proteger o seu coração, entender e discernir o seu coração, não dos outros. Cuidar do propósito do seu coração. Não fazer as coisas com o propósito do coração errado. Não dá certo por muito tempo, irmãos. Pode até durar um tempo. Pode até prevalecer por um período. Mas uma hora a máscara cai. E quando cai, a vergonha é terrível. Então assuma as suas broncas. A gente já ouviu muito crente dizendo assim. Nós já ouvimos isso. Pastor, várias vezes, né? Eu tive a direção de ir para tal lugar. 6 meses depois, a direção muda. Aí daqui a pouco passa mais um tempo, muda de novo. Aí daqui a pouco passa mais um tempo, muda de novo. Aí chega o pastor e fala, pastor, meu tempo aqui acabou. Deus falou que se eu não sair daqui, ele vai me matar. Já ouviu isso? Seja homem, irmão. Seja macho. Fala na cara do pastor, eu não quero continuar mais. Eu parei aqui. Acabou. Isso é mais homem do que falar que é o Espírito Santo. Não use o Espírito Santo para se esconder atrás. Chega e assuma. Eu não quero mais. Pronto. Acabou. É direito seu. Ninguém vai te julgar. As consequências, quem vai colher é você. Então você assume a sua bronca. Eu vou morrer se eu agir errado. Se eu estou agindo errado, a consequência é minha. O pastor não tem nada a ver com isso. Agora, não fale que é a revelação do Espírito, porque Deus não muda de ideia, irmão. Ah, você vai falar assim, ah, talvez ali, quando Ezequias estava para morrer, o profeta falou para ele arrumar a casa, e na saída do profeta, Deus mandou voltar e deu mais 15 anos de vida. Aquilo é um caso isolado, irmão. E a vida dele era uma outra situação que a gente não pode tocar nesse assunto agora, que não tem nada a ver com o que eu estou falando. Então não tenta buscar resposta na Bíblia onde ela não está dando a resposta. Assuma as suas broncas. Confessou errado, falou errado, deu ruim, problema seu. Queria que fosse nosso? Quer ir embora, irmão? De algum problema de trabalho, de alguma situação, de algum departamento. Eu não sou pastor presidente dessa igreja, eu não estou falando por minha autoridade, eu estou falando debaixo da unção do Espírito. E nem combinei nada com o pastor Márcio para falar. Eu não sei se tem alguém ouvindo pela internet que seja necessário, eu não acredito que seja aqui no nosso meio. Que é que só tem gente madura, amém, irmãos? Aleluia. Aleluia. Nós somos muito bem instruídos aqui. Graças a Deus por isso. Mas a gente fala daquilo que o Espírito Santo instrui falar. Então assuma suas broncas. Não bote na conta do Espírito Santo, não. Porque tem um monte de conversinha, o Espírito Santo muda toda hora. Nós já vimos isso até no ministério, irmão. Pessoas dizendo que Deus mandou para um lado e não era, e mandou para o outro e não era, e muda toda hora. Então assuma a bronca, eu não quero mais, acabou. Eu não quero, vou embora, beleza. Acabou, vai em paz, Deus abençoe. Aí eu não quero mais confessar essa palavra, eu não quero mais fazer o rema, eu não quero mais congregar. Amém? Então começa a perder a ideia de querer parar de ir para o céu. Porque tudo que você está praticando aqui está te levando para lá. Eu não estou falando que aqui é a última Coca-Cola do deserto, que esse lugar é o único lugar que vai salvar você, não. Mas se você não quer fazer as práticas espirituais que a palavra diz e orienta, para onde você quer ir? Que compromisso você tem com o céu desse jeito? Jesus está voltando, irmãos. Então aprenda a tirar do bom tesouro do seu coração coisas boas. Não permita que coisas más saiam de lá, porque, na verdade, não seria tão importante a palavra dizer, acima de tudo, guarda o coração. Por que ele fala acima de tudo? Porque é importante. Porque é de lá que procedem as saídas da vida, e a palavra de Deus diz também que lá, todo problema vem de lá também. Do coração do homem, toda sorte de coisa ruim também vem de lá. Agora, quando você nasce de novo, o teu espírito, o teu verdadeiro eu mudou por completo. A sua alma, ela precisa ser renovada pela palavra, o seu corpo precisa ser esmurrado, porque às vezes tem irmãozinho nosso, na nossa família, não, graças a Deus aqui não existe isso. Mas a gente encontra um monte pela irmandade por aí que se esforça muito para tirar a gente da graça. Ou é só comigo que acontece isso? A gente acabou de ter a matéria fruto do Espírito aqui. Isso coloca a gente num nível de vida tremendo, irmão. Porque você avalia o fruto do Espírito, que é uma coleção de frutos, não é um só, mas é o fruto, a palavra fala, não fala de frutos. Esse fruto, ele precisa ser praticado no todo. Não é só de um lado. O fruto é amor. Nós aprendemos aqui no Rema essa semana. Mas tem uma listinha de coisas para lá. Ah, eu amo, eu amo. E o propósito do coração, como é que está? Está amando de verdade? Está tirando coisa boa? Está falando bem? Agora, eu não estou falando que não pode ter um atrito, não pode haver... Pode acontecer, irmão. A palavra diz que ferro com ferro se afia. Então bate de frente, conversa, resolve. Tem problema? Afia lá, irmão. Vamos lá resolver. Aqui, ó, afiou. A Josi ministrou essa semana e falou que queria ser chamada a atenção se tivesse problema, não foi isso que você falou? Que queria pessoas que falassem a verdade para ela. E isso é verdade, irmão. Não adianta a gente elogiar tudo, falar tudo, está tudo bem, e por trás falar que está tudo mal. Não pode. Do seu coração só pode ser tirado coisa boa, irmão. O que é ruim você deixa morto lá, porque não está vivo mais. O velho homem, a velha criatura morreu. Então não abra a boca para falar coisa errada. Nem a teu respeito, nem a respeito dos outros. Se você cometeu esse erro, beleza, se recupera, se arrependa, peça perdão e ele te lava de novo. Ele te purifica de novo, se é isso que você quer dizer. Se é assim que você precisa. Se foi purificado de uma vez por todas, mas se isso resolve o problema, ele purifica de novo. Tá bom, vamos dizer assim. Ele não tem problema com isso. Mas tudo que ele fez foi perfeito, irmão. Você já foi limpo, sarado. Você foi tirado da pobreza, da miséria e colocado na prosperidade. Você foi sal. O problema do pecado foi resolvido de uma vez por todas. Você não tem mais problema com o pecado, irmão. Foi resolvido de uma vez por todas. Então mova do seu coração boas coisas. Tire de lá aquilo que vai te dar resultados. Aleluia. Se não fosse importante guardar o coração ao abrir a boca, irmão, porque a palavra diz que o homem fala, a boca fala do que está cheio, o coração. Então, o que você está colocando no teu coração? É a palavra? Ou é o seu achômetro? Ou é aquilo que você aprendeu com seus pais? Ou é aquilo que você acha que é certo? Ou é a palavra? Oh, aleluia. Ficou quieto de repente? Eu confesso que eu esperava falar outras coisas aqui, mas vamos lá. A menina perguntou qual era o tema da mensagem. Eu falei, quando eu souber eu falo. Quase que eu falei isso para ela. Eu falei, me dá 10 minutinhos, depois que eu te falo. Mas eu sei, amado, que os nossos corações foram transformados num bom depósito. Aleluia. Deus não ia depositar nada em um lugar que fosse inapropriado aquilo que ele tinha para o ser humano. Quando a pessoa recebe Jesus como Senhor, ela se torna um depósito do tesouro do céu. Amém. Aleluia. A nossa nova natureza agora, a condição que ele nos deu, quando você recebe Jesus como Senhor, a condição que ele te dá é a mesma natureza de abundância que havia no início de todas as coisas. Quando Deus disse, haja luz, e houve o quê? Luz. Ele dizia e as coisas aconteciam. Essa natureza hoje é a natureza que nós temos, segundo 2 Pedro capítulo 1, versículo 4. Nós somos participantes da natureza divina. A Bíblia Amplificada diz assim. A Revista Atualizada diz, nós somos co-participantes da natureza divina. Significa participantes ao mesmo tempo que Cristo era participante. Por isso ele diz em João 17, se eu não me engano, que assim como tu me ama, ou, não, assim como tua, traduzindo, nós somos amados por Deus da mesma forma que Deus ama Jesus. Então, se ele nos ama da mesma forma que ele amava Jesus, que ele amou Jesus como um homem aqui na terra, então, significa que aquilo que Jesus fez, nós podemos fazer? Na verdade, ele disse que nós faríamos obras maiores. Eu vou dizer, o tempo das obras maiores já começou. Nós estamos vivendo num tempo onde Satanás tem governado esse mundo de maneira poderosa. Chegou a hora da igreja se levantar de forma poderosa também. Aleluia. Chegou a hora de demonstração de poder, irmãos. Chegou a hora de aleijados levantarem de cadeira de rodas. Mortos ressuscitarem. Aleluia. Água sair da pedra, se for preciso. Chegou a hora da igreja se levantar dessa forma. Por isso, a gente tem que ter consciência desse bom tesouro que nós temos dentro de nós. Aleluia. A palavra diz que nós devemos mover algo para a sua manifestação necessária. Tirando, a palavra tirar, tira do bom coração, do bom tesouro do coração. Mover para fora. Como você move? Falando. Aleluia. Jesus disse, eu sou a porta. Aleluia. Vamos ver onde ele disse isso. Vamos procurar o texto. João 10, 9. Aleluia. O nosso maior exemplo é Jesus, irmão. João 10, 9, ele disse, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Ele fala que é a porta de salvação e suprimento. Aleluia. Quem entra para essa porta encontra salvação e provisão. Então você está dentro dessa porta, e nessa porta você tem salvação e provisão. Amém. Aleluia. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando ele disse isso para os judeus, eles sabiam o que eles estavam falando, porque ele estava referindo-se ao tabernáculo. A porta colorida da frente do tabernáculo era conhecida como caminho. A verdade era, eu não lembro qual era o meio ali, que era o meio, e o Santo dos Santos, a porta do Santo dos Santos era a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu esqueci o nome do meio ali, do tabernáculo. Mas eles conheciam, quando eles ouviram falar, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eles sabiam que ele estava falando de alguém que representava a presença do Todo-Poderoso na Terra. Porque o que eles conheciam da presença é aquilo que estava dentro do Santo dos Santos. Quando Jesus morre, o véu é rasgado de cima para baixo. Imediatamente, aleluia, a partir desse momento, da sua morte e ressurreição, o véu é rasgado, significando que abriu essa abertura universal para toda a humanidade receber o próprio Deus habitando dentro dele através do Espírito Santo. Deus Pai no trono, Jesus no trono e agora você sentado com ele lá no trono. Aleluia. E o Espírito Santo habitando dentro de você. Aquele que te guia a toda a verdade. Aquele que te anuncia as coisas que hão de vir. Aleluia. Jéssica, durante o louvor, falando de comunhão e de relacionamento. Precisamos entrar no nível mais profundo de comunhão e relacionamento com o Espírito Santo. Para vivermos guiados por ele. Não podemos permitir que a nossa vida seja vivida nessa terra sem a comunhão plena do Espírito Santo. Porque é ele que nos revela o caminho, é ele que nos mostra o caminho. Lembra que no Velho Testamento diz que haveria uma voz atrás dizendo, esse é o caminho. É Jeremias ou Isaías que fala isso? Haverá uma voz dizendo, esse é o caminho. Aleluia. O Espírito Santo vai dizer para você, esse é o caminho. Esse é o caminho. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Obrigado, Pai. A nossa confissão vai pavimentar a estrada para o nosso progresso. Amém. Aleluia. Estrada, caminho, precisa ser pavimentado. Eu estava assistindo um programa, Febre do Ouro, esses dias em casa. E eu vi um jovem que era de uma mina lá, chefe de uma mina, um jovem de 17 anos de idade. E ele estava procurando novos lugares para poder arrumar novas perfurações, para poder pegar a terra e levar lá até a planta de lavagem para tirar o ouro da terra. E ele precisava abrir um caminho Ele precisava de um caminho para chegar numa parte do terreno dele onde não havia possibilidade dos caminhões, das dragas lá, os equipamentos atravessarem por ali. E ele tinha um pai que era construtor de estrada, ele chamou o pai dele para abrir a estrada. O pai dele foi lá e abriu a estrada. Só que essa estrada precisava de pavimentação. Aquele jovem tinha um caminhão de 25 toneladas, ele dirigia esse caminhão de 25 toneladas, e ele precisava, a cada viagem, ele levava 20 toneladas de pedras. Ele precisava pavimentar aquela estrada de pedras, porque ela não era lisa, ela não era plana, ela era íngreme. Então, para subir os caminhões, as máquinas, era necessário pavimentação. O Espírito Santo falou comigo, aleluia, vendo televisão, para subir é preciso ter pavimentação. Não tem tração de equipamento se não tiver pavimentação. Quando Paulo disse que o nosso progresso seria visto por todos, o seu progresso precisa da pavimentação da sua boca. Para que você possa subir no nível que todos vejam que ele fez por você. Isso não é para que você se glorie em você, mas nele. Porque nele nós podemos todas as coisas. Nele nós somos salvos, nós somos lavados, remidos, somos sarados, somos prósperos, somos enriquecidos em todas as coisas. Então, a nossa confissão vai pavimentar a estrada para o nosso progresso. Quem lembra? Não vou falar isso não, porque sempre falam que eu sou velho, né? Das aberturas de estrada no interior do Brasil, como a Transamazônica, que ficou dezenas de anos aí sem conseguir pavimentação, que quando vinha aquela chuva naquele ambiente, que chovia muito, e você via os caminhões atolando, né? Tinha que ter trator para tirar, não tinha pavimentação. Aí entrou um camarada lá, que muita gente fala mal do cara até hoje. Está transmitindo, não posso falar, né? Pode? Aí entrou o nosso querido... Você sabe quem é? Ele foi lá e... Sabe não? Não. Presidente Jair Messias Bolsonaro. Só podia ter Messias no meio. Aleluia. Ele foi lá e pavimentou. Não sei se conseguiu pavimentar toda ela. Mas ele entrou com máquinas do exército lá e pavimentou parte daquela... Acho que foi parte da rodovia. E depois nós vimos os vídeos dos caminhões passando, antes e depois, passando na estrada com tranquilidade. Não tinha mais caminhoneiro reclamando de quebra de caminhões. Não tinha mais trator tirando caminhão de lama. Porque houve uma pavimentação. Aleluia. Então, toda aquela dificuldade que os caminhões, os tratores tinham que passar no dia a dia de chuva naquele lugar, simboliza também os problemas da vida que nós enfrentamos. Então, o nosso caminho precisa ser pavimentado para que nós possamos passar sem sofrer dano. Porque a Bíblia diz em Provérbios que o avisado vê o mal e esconde-se. O simples passa e sofre a pena. Nós não somos simples, irmãos. Você não é qualquer um. Você é filho de Deus. Aleluia. Aleluia. Quando se estuda sobre fruto do Espírito, você aprende que nem lei contra você existe mais. Não existe lei nessa terra. E nem lei no porvir que possa punir alguém que anda no fruto do Espírito. Porque você agora é nova criatura. Agora você precisa pavimentar com aquilo que você fala. Cada passo que você dá precisa ter uma estrutura por baixo. E essa estrutura é a palavra. Por isso o salmista disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ele sabia o que ele estava falando? Sabe a palavra? Eu vi um vídeo uma vez de um homem que criou, na verdade foi um filme, século passado, dificuldade de iluminação nas ruas. Ah, é a velhice de novo aí, né? Pior que o parceiro meu nem está mais aqui, né? O homem construiu sapatos que tinham lâmpadas na frente, sabe assim? Para poder andar à noite nas ruas, eram muito escuras, não tinha alimentação, era naqueles postes com fogo lá na época. E o homem inventou, criou lá um sapato que tinha uma luz ali de vela mesmo, mas que iluminava o caminho, pelo menos aquele trecho pequeno. Aí a Bíblia vem, o salmista vai dizer que lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Só que essa lâmpada não é a lâmpada de vela. Agora nós temos um farol. Aleluia. E esse farol te mostra o seu futuro. Ele não mostra só o percurso, ele te mostra o futuro. Ele te mostra para onde você está indo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Nós não andamos mais em trevas, agora o nosso depósito é tirado para fora, através da nossa boca, nós tiramos, eu não estou falando de forma errada, eu estou falando de propósito, tiramos para fora mesmo. É redundante, eu sei, mas é isso que eu quero falar, para que fique claro. A gente põe para fora aquilo que está cheio o coração, e agora nós pavimentamos a nossa estrada. Nós andamos com segurança, não tem mais como quebrar carro. Aleluia. Porque o avisado vê o mal e esconde-se, o simples passa e sofre a pena. Nós não somos simples. Eu já falei isso aqui. Você não é qualquer um, irmão. Aleluia, você não é qualquer um. Nós somos cristãos, filhos de Deus, amados pelo Pai. Nós somos a imagem e semelhança dele. Então, acima de tudo, guarda o seu coração. Eu sei que o diabo se esforça, alguns irmãos se esforçam, algumas famílias se esforçam para atingir o seu coração. Muita gente se esforça. O irmão Reagan, em uma de suas mensagens, você pode ver isso na internet, ele diz que quando alguém ofende ou maltrata um servo de Deus ou o corpo de Cristo, esse alguém pode estar sendo usado diretamente pelo cão. Porque crente é chamado para bem dizer, não para mal dizer. Então, se proteja de não estar sendo usado pelo diabo, tratando mal alguém, falando coisas contra pessoas, ou contra a sua família. Ah, minha família é isso, minha família é aquilo, ah, meus filhos são assim, ah, minha esposa é assado, meu casamento é isso, meu casamento é aquilo. Não! Comece a dizer coisas boas, aquilo que você quer ver na sua vida. A apóstola Valnice Milhomens disse em uma de suas mensagens, como é que ela fala, o termo que ela usa? Não fale, não. Não verbalize aquilo que você não quer ver manifesto. Não verbalize, não fale. Pode passar por aqui, irmão, mas esquece, não fala. Porque a fé não é daqui, a fé é daqui. O que compromete você não é o que passa por aqui, é o que sai daqui. Aleluia. É o que sai do seu espírito, é o que sai do seu coração, do verdadeiro eu. É ali que está o contato entre você e o Espírito Santo. Deus fala contigo através do Espírito Santo. Deus fala contigo através do seu espírito, a comunhão do Espírito Santo com o teu espírito. Então você tem muito mais instrução por dentro do que por fora. Aleluia. Eu vi uma mensagem um tempo atrás do pastor Cris, acho que é Oyakhilome o nome que fala, não lembro muito bem. É isso mesmo, né? Ele dizendo que quando ele esquecia alguma coisa que ele queria lembrar, sabe o que ele fazia? Ele orava em línguas. Porque ele pode esquecer, mas o espírito dele não esquece. Amém. Aleluia. E de repente vem a informação, está ali naquele lugar. Aí você vai lá e encontra o que precisa. Aleluia. Eu estou orando em língua para achar um documento que eu esqueci em casa, eu não sei onde está. Eu vou encontrar. Aleluia. É um documento muito importante. Eu sei que está lá, mas onde está, eu não sei. E quando eu vi isso, eu falei, ah, eu lembrei esses dias. Eu falei, então vamos morar em língua para descobrir onde está. Aleluia. Essa semana a gente vai achar isso. Amém. Eu vou fechar as portas, vou orar em língua eu, Denise e o Rodrigo. Vamos lá. Deus vai ter que falar com alguém, irmão. Porque o documento diz respeito aos três. Cada um anda para um lado, anda para o outro, vai falando em língua. Achei! Aleluia. Se funciona para um, funciona para todos, irmão. Amém. Deus não tem filhos prediletos. Amém. O bom depósito que você é, o seu coração, precisa ser ativado. Quando você ora em outras línguas, você está ativando o teu espírito. Você está fortalecendo por dentro. Você está se enchendo por dentro. Você está habilitando o teu espírito. E agora você tem informações que antes você não tinha. Jesus disse que ele falava aquilo que ele ouvia do Pai. Ele falava o que ele ouvia do Pai. Quando ele subiu, ele disse que aqueles que ele chamou falariam as coisas que ele ordenou também. Aleluia. Nós falaríamos aquilo que ele pregou. Nós viveríamos aquilo que ele viveu. Nós estaríamos no mesmo nível, assentados. Efésios capítulo 1. Aleluia. Assentados com ele. Oh, aleluia. Esse era o momento de dar um grande aleluia por isso. Pastor Zé Roberto pregou em Mesquita um tempo atrás, há uns anos atrás, no começo da igreja. Ele disse que a mensagem, o tema da mensagem é: na luta, a posição é tudo. Quem lembra disso? Então essa é a nossa posição, irmão. O bicho está pegando. Quem já viu a operação do BOP no Rio de Janeiro? Quem mora no Rio conhece, né, irmão? Todo mundo ri, ninguém falou. Ninguém conhece. Eu já vi algumas operações. E uma vez eu dei de cara com uma delas. 10 homens em fila. Irmão, bicho pegando, pau quebrando, como eles falam. Os caras concentrados naquilo. O alvo deles era o bandido lá. Eles estavam focados. E o couro comendo. Todo mundo correndo, se jogando no chão, desesperado, e os caras focados. Aí você vai ouvir no filme como é a realidade dele. Bop não entra na favela para morrer. Bop entra para quê? Não é isso que eles falam? Tá errado não, irmão. Tá matando pouco. Eles estão matando por causa de um celular, irmão. Isso tem que acabar, irmão. Violência que esses caras praticam, eles só respeitam a violência. Infelizmente, nós chegamos nesse ponto. Agora, eu estou querendo falar desse grupo de policiais por causa do foco deles. Eu lembrei de um filme também que eu vi uns anos atrás, já vi outras vezes. O Atirador. Quem já viu esse filme? Mark Albert, sei lá o nome do ator, né? Tem uma hora que ele vai treinar aquele agente do FBI e ele leva o cara para um lugar de mata, sei lá, e ele bota o cara no fuzil para treinar a distância, um tiro lá, e o cara está mirando, tá lá pronta para atirar, e de repente ele vai e explode uma bomba perto do cara, e o cara perde o foco. E ele fala para o cara não pode se abalar por nada. O alvo dele, nada pode tirar ele do alvo. Pode estar o bicho pegando, explodindo tudo, couro comendo. Vamos lá, eu quero é Deus, meu irmão. Acabou a conversa. Pode estar doendo tudo. Ainda que o fruto da oliveira minta. É o que a palavra diz. Aleluia. Ainda que você pense que está tudo errado. Está tudo resolvido, irmão. Está tudo certo. Ele já fez tudo. Está tudo pronto. O que você está vendo é ilusão de ótica. Aleluia. Porque se você olhar para dentro, você vai ver que está tudo pronto. Está tudo resolvido, irmão. Ah, mas está doendo. Essa dor já foi embora. É uma mentira do diabo. Um sintoma é uma mentira do diabo. Porque o seu sintoma, a sua enfermidade, ele levou na cruz do Calvário. Ah, eu não sei como eu vou pagar as contas esse mês. Ele sabe, já está pago. Aleluia. Ah, eu não sei como vai ser o meu emprego, está uma confusão, parece que vai mandar todo mundo embora. Esqueça a cabeça, irmão. Não esquenta a cabeça, melhor dizendo. Não é esqueça a cabeça, não esquenta a cabeça. Eu sei que dá um certo temor por conta da responsabilidade. Sabe, eu fui criado por um homem, que era o meu pai, que dizia que o homem é o provedor da casa. Eu até acredito nisso, de certa forma. Mas ele ensinava que você era o responsável por prover tudo. Você fracassava quando você não fazia. Quando você não tinha capacidade de produzir. Quando você não tinha capacidade de sustentar a sua casa. Ele ensinava isso. E isso me pegou por muitos anos, irmãos. Porque eu me sentia responsável por alguns problemas que aconteceram e que a gente viveu. Mas um dia, diga, um dia. Eu aprendi que eu não sou o provedor da minha casa. Porque eu tenho um provedor que me faz prover a minha casa. Ele é o nosso provedor. Ele usa pessoas, situações, trabalhos, para acontecer de alguma maneira, mas a provisão chega. porque ela já existe, ela já é real. Nós aprendemos aqui através da vida do pastor Márcio que a provisão vem antes da necessidade. Deus fez o jardim primeiro, depois fez o homem. Quando o homem chegou, estava tudo pronto. Não tinha nada para fazer, só cuidar, irmão, só zelar. Agora, a palavra diz que do bom tesouro do seu coração você tira coisas boas. Então, abra sua boca e fale coisas boas. Proteja o seu coração. Eu sei que, irmão, o ataque é o dia inteiro e todo dia para você falar mal das coisas. Eu não estou falando só de fofoca, não estou falando isso não, irmão. Estou falando de falar mal das coisas. Ah, essa coisa é ruim. Ah, essa casa é ruim. Ah, esse carro é ruim. Ah, essa roupa é ruim. Ah, essa máquina é ruim. Ah, meu filho é ruim. Marido ruim. Mulher ruim. Eu sei que eu não estou falando com ninguém aqui, tá, irmão? Graças a Deus. Mas está transmitindo, vamos crer que é para alguém lá. A gente não fala isso. Não verbalize aquilo que você não quer ver manifesto. Então abra sua boca e faça boa confissão. Tudo posso naquele que me fortalece. Oh, Jesus disse, eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a ressurreição e a vida. Aleluia. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 13. Abra comigo lá. Oh, aleluia. Olha o que diz o texto. Exorto-te perante Deus que preserva a vida de todas as coisas, perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez má confissão. É isso, irmão? O que diz a Bíblia? Boa confissão. Ele fez boa confissão. Ele é o nosso exemplo. Tudo o que ele disse aconteceu. Tudo o que ele fez foi para um povo determinado, foi. Mas ele disse para todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, quando você é feito filho, a sua condição agora muda. Você agora tem uma natureza de abundância habitando em você. A sua nova natureza te possibilita abrir a boca e dizer as coisas acontecerem. A sua nova natureza te faz progredir. O seu progresso vai ser visto por todos, irmão. Aleluia. Se você analisar a sua vida hoje do que era 5 anos atrás, você vai ver que houve um crescimento. Houve um progresso. Porque progresso, ele pode ser pequeno para alguns, mas aquele pequeno para aquela pessoa pode ser muito grande, irmãos. Assim como dinheiro, como valores de oferta. Talvez 10 reais para mim hoje seja muito dinheiro, para você não é nada. Você quer dar uma oferta de 1.000. 10 mil. 100 mil. Amém. 1 milhão. Amém. Como é que aumenta? Aleluia. Sabe, eu creio que vai chegar a hora das ofertas de milhões, irmão. Estou crendo firmemente nisso, irmão. Estou crendo e estou confessando. A palavra diz que a riqueza do ímpio é depositada para o justo. Eu estou olhando minhas contas todos os dias e confessando essa palavra. A riqueza do ímpio é depositada para o justo. O ímpio ajunta para o justo. Eu sou justo. Eu sou justiça de Deus. Então a riqueza tem que vir para mim. Dinheiro venha para mim agora. É assim que funciona. Aleluia. Porque a palavra diz que a riqueza do ímpio, ela é depositada para o justo. Deixa eu ver esses textos aqui para a gente ver isso. Para a gente terminar. Aleluia. Porque Deus dá... Eclesiastes 2:26. Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte, amontoe, a fim de dar aquele que agrada a Deus. Aleluia. Então ele vai trabalhar, vai produzir para aquele que quer agradar o Senhor. Aquele que está disposto a investir no reino, a suprir necessidades. É o que o texto está dizendo. O homem de bem, Provérbios 13:22. Deixa herança aos filhos dos seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Provérbios 13:22. O texto está dizendo que a riqueza do pecador é depositada para o justo. Então fique pronto para depósitos tremendos chegando na sua conta. Aleluia. O O meu cunhado comprou uma casa com um depósito que foi feito na casa na conta dele. E eu vou dizer para você, ele ainda levou 3 meses para sacar o dinheiro. Ele ficou com medo. Eu não esperava nem 3 horas, irmão. Irmão da Denise, testemunha aqui. Ele foi falar com o juiz, esperou 3 meses para ele sair da conta dele. Não, do juiz não, né? O gerente do banco. Ah, isso não é meu não. É seu? Não, não é meu não, é seu, rapaz. Pelo amor de Deus, né? Você não quer não? Que não? Se for meu, eu quero. Mas de onde veio? Aí ele esperou 3 meses para ver se o dono ia reclamar para que voltasse. Depois de 3 meses, ele foi lá e comprou a casa. Se prepare para você ter fundamentos. Já foi liberado casas aqui nesse lugar. Para tu ter fundos. Quem lembra do culto que o pastor liberou palavras sobre casas daqui? Então se prepare para fundos chegar para você comprar essas casas. Casa sendo comprada à vista. Aleluia. Oh, aleluia. A riqueza do pecador depositada para o justo. Vai falar assim, eu não desejo que ter as coisas dos outros. O texto está dizendo, eu vou ler de novo, Provérbios 13, 22. O homem de bem deixa herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Se você não quer, irmão, eu falo o nome da minha conta, 001, não vou falar. Vou falar não, estou brincando. É o texto que diz, não sou eu que estou dizendo. Você leu aí comigo? Provérbios 13, 22. Abra lá para ler. Existem milhares de pessoas no Brasil que enriquecem com o dinheiro dos outros, roubando. Até para isso tem solução. Olha o que a palavra diz. Mas vamos ler de novo Provérbios 13, 22. Abriram aí? Está aqui, né? Opa. O homem de bem deixa herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Agora põe aqui, por favor, Provérbio 28, versículo 8, se eu não me engano. Acho que é isso mesmo, né? Vê se é isso. Provérbios 8, 28. 28, 8. Isso. O que aumenta os seus bens com juros e ganância, junta-os para o que se compadece do pobre. Quem mais se compadece do pobre senão a igreja? Porque a igreja tem as boas novas que os pobres precisam ouvir. Que Jesus Cristo se fez pobre para que eles se tornassem ricos. Então, esse dinheiro vem para a igreja. Olha o que o texto diz. Nós lemos aqui, Provérbios 28, 8. Aleluia, aleluia. Deus é bom. Deus é bom em todo tempo. Aleluia. É isso aí, irmão. Está dito agora. Você vai tirar essa noite do seu coração. Eu tenho 2 minutos ainda. Você vai se colocar de pé nesse momento. E você vai abrir a sua boca e vai fazer algumas declarações esta noite. Aleluia. Rapidamente. Eu não sei o que você precisa. Eu não sei o que você precisa tirar do bom depósito do seu tesouro. Eu sei o que eu preciso tirar. Agora, eu declaro que aquilo que você disser essa noite vai acontecer. Porque a sua nova natureza, se você recebeu Jesus como Senhor, a sua nova natureza, ela te possibilita abrir a boca, falar e ver a coisa acontecer. Ver manifestar aquilo que você fala. Então, eu não sei o que você precisa, eu quero que você abra a sua boca e faça algumas confissões essa noite. Aleluia. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. 1000 vão cair ao meu lado, 10000 à minha direita, eu não serei atingido. Verdadeiramente ele tomou sobre si as minhas enfermidades. Oh, aleluia. O castigo que me traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras eu fui sarado. Oh, aleluia. Toda ferramenta preparada contra mim não prosperará. Faça as suas, irmãos. Faça as suas confissões. Simples assim. Abra sua boca e declare aquilo que você quer ver manifesto. Eu sou guardado pelo poder de Deus. 1 Pedro fala isso. É o poder de Deus que me guarda. É o poder de Deus que me sustenta. Eu sou sustentado pelo poder do Altíssimo. Eu sou liberto pelo poderoso sangue do Cordeiro. Eu tenho a minha vida plena em Deus. Nenhum mal me sucederá, nem praga alguma chegará à minha tenda. Aleluia. Onde eu colocar as minhas mãos, haverá prosperidade. Aonde eu colocar a planta dos meus pés, eu vou tomar posse disso. Aonde os meus olhos olharem, aquilo será meu. Porque essa promessa foi feita ao pai Abraão, eu sou filho dele. Eu vou olhar para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste e vou dizer: dinheiro venha para mim. Eu vou desfrutar de casas que eu não construí. As riquezas das nações estão vindo em minha direção. Oh, aleluia! Abra sua boca e declare isso. O que você precisa essa noite? Oh, aleluia! Toda a provisão do céu está disponível para você. Tudo aquilo que você necessita está dentro de você. Põe para fora isso essa noite. Tira do depósito celestial que foi depositado no seu coração pela palavra, pelo Espírito. Ponha para fora. Se é uma nova empresa, se é um novo emprego, se é um novo carro, abra sua boca. Carro novo chegando, venha para mim. Oh, aleluia. Seja específico. Seja específico. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. A sua confissão está sendo gerada essa noite. Mas eu quero te fazer um desafio essa noite. Pastor, me permite? Eu quero te fazer um desafio essa noite. Você vai pavimentar a estrada com aquilo que você disse, com ações correspondentes. Aleluia. Obrigado, Pai. Eu quero desafiar você essa noite, trazer uma oferta a mais para essa igreja essa noite. Mas essa oferta não vai ser para a igreja. Essa oferta vai ser para a Conexão América. Aleluia. Pense o que você quiser pensar. Eu estou sendo guiado pelo Espírito, eu sei o que eu estou falando. Eu estou falando isso pelo Espírito. Tem um aqui e tem um lá, né? Não é isso? Põe aqui, por favor, o Pix da Conexão América. Dá minha carteira, por favor. Você vai separar uma oferta ou vai fazer pelo Pix? Tá aqui, ó. Vai ficar aqui, ó. Pastor Márcio, queria chamar o apóstolo Márcio aqui em cima. A Bíblia diz que os homens depositavam as ofertas nos pés dos apóstolos. Não é ato profético não, tá, pastor? Fica tranquilo. Já passou por isso. Queria que o senhor ficasse aqui à frente. Eu queria desafiar você. Você que trouxe em espécie. Você vai depositar os pés do apóstolo Márcio aqui essa noite. Se você fez o Pix, você vai mandar o comprovante para ele. É o mesmo número, né? Pix. É o WhatsApp, né? É o mesmo. Celular. Você pode mandar para ele. Essa oferta que você está fazendo está pavimentando também aquilo que você confessou hoje. Ações correspondentes trazem resposta para aquilo que a gente precisa. Se você, por um motivo ou outro, hoje não tem uma condição de fazer essa oferta, eu queria que você colocasse no seu coração para essa semana fazer sem falta, mesmo que você já tenha feito, mesmo que você já fez o que você podia. Quando a gente quer ver coisas que a gente nunca viu, muitas vezes a gente precisa fazer coisas que a gente nunca fez. Ah, eu já semeei, semeia de novo. A Bíblia diz para semear em tempo e fora de tempo. Aleluia. Irmão, eu não estou ganhando nada com isso. Eu não estou indo para os Estados Unidos. Ele vai me dar um ratatá depois. Fica tranquilo. Está tudo para a Conexão Rema, América. Conexão Rema, olha. Mais alguém quer vir aqui à frente? Eu vou fazer pelo Pix ainda. Aleluia. Fica à vontade. É hora de trazer. Quem quer trazer, pode trazer. Pode trazer, irmão. Enquanto eu estou falando, você vai trazendo. Ou vai fazendo Pix. Não, deixa eu falar isso não. Fica quieto. A Bíblia diz que é para você fazer segundo... propor no coração, mas é segundo a sua condição. Com aquilo que você tem, não aquilo que você não tem. É o que a palavra diz. Mas você pode fazer uma previsão. Você pode crer para a semente chegar essa semana. E assim que chegar, você faça imediatamente. Está dentro do pacote para você receber isso. Nós estamos cumprindo a palavra, irmão. Estamos semeando. Estamos lançando nossos pães sobre as águas. Nossos pães sobre as águas. Depois de muitos dias, ou de alguns dias, ele volta. E geralmente ele volta inchadinho, sabe? Ah, moleque. Ele volta bonito. Vamos orar, irmãos? Tenda a mão para cá. Pai, nós te louvamos por esse projeto. Conexão América, Senhor. Só o Senhor conhece o futuro. O Senhor sabe o que está sendo conduzido para acontecer isso. E o que vai acontecer. Nós declaramos, Pai, que nós estamos pegando junto esta noite cada um dos seus filhos que semearam aqui. Eu declaro uma colheita farta em todos os sentidos. Essa semana, alguns já verão resultados dessa semente. Pai, eles colherão a 30, a 60 e a 100 por um. Nós cremos nisso. Nós cremos em toda a provisão para essa viagem. Toda a provisão para que aquilo que está no teu coração aconteça com fartura. Em nome de Jesus. Eu declaro provisão em cada casa aqui essa noite. Eu declaro multiplicação na renda de cada família. Eu declaro novas ideias na vida dos jovens para novos negócios. Aleluia, para novos aplicativos. Eu declaro empresas crescendo. Eu declaro empresas sendo abertas. Eu declaro mais clientes chegando. Eu declaro um aumento em todos os sentidos. Eu chamo a existência, dinheiro e prosperidade ao extremo para os membros dessa família, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai, por um tempo novo que se inicia a partir da Conexão América. Obrigado por tudo aquilo que vai acontecer e que já está escrito no teu livro lá. O Senhor já sabe, o Senhor já está lá com eles. O Senhor sabe o que vai acontecer lá. E o Senhor sabe os frutos desse trabalho. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Aleluia. Obrigado, pastor. Josi, por favor, pode sentar, queridos.